羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Como é que é o Taqueira, guys? Seja bem-vindo a mais um O Taqueira Cast, seu podcast mais tiozão sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje vamos fazer aqui uma reparação histórica, porque infelizmente esse ano quebramos uma tradição aqui do Taqueira. E como forma de nos redimirmos, vamos falar sobre Fantasy Bishoujo, ou a vida, numa tradução muito livre, basicamente, é a vida de um cara normal que reencarnou em um mundo total de fantasia. E para me ajudar a fazer essa reparação, temos ele que deixaria de ser podcaster, se casaria e teria 4 filhos com qualquer amigo que reencarnasse como mulher, o Mestre.
Olá pessoal, aqui é o Mestre. Editor, coloca uma harpa aí no fundo, por favor, que eu vou falar uma profecia.
Querido rei, Luna da Maciota, viva! Para derrotar o arte-demônio, os heróis mais durões e emos do universo foram invocados. Com a fofura em nível que todo mundo vai acabar se apaixonando por ela. Sério, é hilário. Que raios é isso? Coloquei uma marca de favorito nela, então procure por ela, tá? Dou todo o meu apoio e conto com vocês. Pra cima deles! Portanto, parem com as guerras na moralzinha. Então, muito todos vocês. Valeu. Falou.
Tenho gostado cada vez mais desse nosso podcast aqui.
Ai, ai. Eu tô adorando esse trabalho que o editor vai ter, gente. E pra fechar nosso grupo de tiozões, temos ele que precisa usar um saco de papel na cabeça pra esconder toda a sua beleza interior, Gabriel.
People, tudo bom? E Júlio, eu acho você legal. Isso é meu elogio pra você.
Obrigado. Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, cuidado a fazer desejo para uma deusa feita de LED, olhe de maneira diferente para o seu melhor amigo, apertando o play e vambora! Então, meu povo, hoje vamos falar sobre este anime, o Fantasy Bishoujo. Mas antes da gente cair dentro desse anime...
Perigoso, hein?
É, cair dentro, não cair de outras formas. Mas antes de falarmos desse anime, eu preciso fazer aqui uma reparação histórica. Porque aqui no Otaqueira temos uma tradição. Quando é aniversário do ser humaninho, ele pode escolher um anime que ele quiser pra gente gravar sobre. Desde que seja humanamente possível de ser assistido, né? Dependendo do tamanho do anime, a gente tem que fazer toda uma...
Você fez a gente achar Haikyuu. Foda-se esse negócio de humanamente impossível.
Não, mas no geral é humanamente impossível que a gente faz. Até quando teve One Piece, a gente teve que entrar no acordo. Então, gente, só dá pra fazer desse episódio até esse episódio.
Pois é. 46 episódios, não existe humanamente possível. Só o cara querer que vai, não tem outra escolha.
Verdade.
Quer dizer, só o Roche querer, né, no caso.
É. Mas, dessa vez teve um coleguinha nosso que escolheu o anime de hoje. Infelizmente eu não sei também nem lembro porque a gente não conseguiu gravar, mas a gente não conseguiu gravar.
Intercâmbio. Então,
oi? Intercâmbio?
É.
Ah, desculpa, mestre. Se eu ligar também lembrada que eu fui pra Europa. Terra maravilhosa essa. Muito obrigado, mestre, ter me lembrado. Então, por um pequeno motivo, é coisa boba, fui ali e voltei logo. Então hoje, estamos fazendo essa reparação histórica, que é gravar sobre o anime do Mestão. Esse anime que já apareceu por aqui em um longínquo Primeiras Impressões, e que eu lembro que a galera curtiu bastante. Mas, feito toda essa introdução, toda essa enrolação, vamos lá, Mestão, traga pra gente a sinopse de Fantasy Bishoujo.
Pessoal, a sinopse desse negócio é bem simples e bem divertida. O que acontece? Dois rapazes, um que é super super popular com as garotas, bonitão, bem sucedido, é amigo de um cara que não é tão bonitão assim, nem tão popular com as garotas e nem tão despojado. Aí acaba que são amigos de infância, e enquanto todas as garotas morrem de amor por um, o outro tenta pegar as garotas e não consegue. Porém, depois de um dia de bebedeira, o que é mais derrotado na fila do pão, deseja ser uma mulher. Por quê? Porque ele acha que sendo mulher, a vida dele seria muito melhor do que a vida que ele está vivendo agora. E aparece uma deusa de Isekai e manda ele para um mundo de fantasia como herói para derrotar o Lorde Demônio. Só que ao chegar lá, o amigo bonitão foi como amigo bonitão e esse amigo mais derrotado foi simplesmente como uma gostosa. E não simplesmente uma gostosa cheia de charme, onde quem vê se apaixona. Aí juntos, acabam que os dois vão ter que superar um monte de coisa para justamente tentar achar o Rei Demônio enquanto eles lutam contra os próprios instintos, já que o amigo gostosa e o outro amigo estão meio que amaldiçoados, como eles mesmos dizem, porque eles estão percebendo que um gosta do outro. Mesmo sabendo que os dois são carinhas.
Cara, esse anime é muito bom, cara. Eu lembro quando a gente gravou, alguém puxou que esse é o anime. É pra você que quer começar a conhecer o mundo dos yaoi, esse é o anime 1.0, né? Que você deveria ver, né? Porque ao mesmo tempo, onde você tem dois caras apaixonados, você não tem dois caras diretamente, né? Você tem uma menina super fofinha, mas que no fundo, na verdade, é um cara, né? Aí você vê essa paixão, esse romance entre esses dois caras começando a brotar, né, cara? E, brother, eu devo dizer, esse anime, quando a gente gravou, ou melhor, quando fizemos a primeira impressão deles, ele acabou não entrando, né? Logo normalmente a gente escolhe alguns animes, né? Pra poder fazer um episódio completo. Ele não entrou, ele entraria no aniversário do mestrão, mas aí nesse meio tempo eu acabei assistindo. E, mano, eu me escangarei de rir, velho. Que esse anime é muito divertido. Mas muito divertidinho, cara.
Senhora comédia.
Sim, cara. Porra. Nossa, ele me pegou totalmente desprevenido, velho.
Ele te pegou?
Ui, daquele jeito, cara.
Sim, que é bom.
Olha, eu já me desculpo porque eu acho que esse é um episódio que a quinta série vai habitar aqui de uma maneira... assim, desculpa já.
Totalmente aceitável.
Mas eu quero saber, vamos deixar nosso aniversariante pro final dessa vez, mas quero saber, e tu, Biel, você que tá nesse mundo novo, não sei se você está familiarizado com o termo yaoi.
Não, até então eu só sabia do Isekai.
Boa, ó. Hoje o Gabriel vai conhecer sua segunda palavra em japonês hoje.
Pô, olha...
Não, quarta. Porque o Gabriel é brasileiro, então certeza que o El Chan ensinou pra ele arigatou e sayonara.
É verdade.
Ah, é. Verdade, isso aí é... Cara, vocês vêm agora nessas duas semanas apresentando... Assim, um universo de animes que eu não imaginava que esses japoneses, eles entrariam nesses assuntos. Nessas primeiras impressões.
Tá saindo
mesmo. Teve vários bem diferentes, mas esse agora, o nome é enorme, já um anime inteiro só sobre broderagem e o quanto... Nós, homens, tem essa masculinidade frágil, tá ligado? Não imaginava que poderia ter alguma obra, ainda mais anime. Quer dizer, obras tem, né? Mas, digo, um anime, né? Que traz esses traços que a gente pensa que é mais infantil. Mas traz esse tema da broderagem tão à tona, assim. Me surpreendi. Já no começo, assim, de primeira, né?
Uhum.
Mas parabéns pra vocês. Eu fico com medo com esse universo que vocês entram. O que mais vocês assistem?
Cara, você ainda tá no raso, Gabriel.
Nossa, tá.
Você tá no rasinho ainda dos animes, cara. A gente ainda tá tendo a delicadeza de escolher as coisinhas mais rasas pra você, sei lá, morrer afogado, entendeu? Você é alto, você é alto.
Isso é verdade.
Entendeu? Então, pra uma coisa, você morrer afogado, realmente tem que ser funda. E, mano, os animes conseguem ser uma fossa abissal. Os animes têm essas fossas abissais. Lá dentro você encontra Cthulhu, Kraken, facilmente nessas fotos.
Nós não chegamos nem na terceira camada do Made in Abyss com você ainda.
Boa referência, cara. Boa. Boa referência, mestre.
Ele entende agora, né? Então pode fazer referência com o Made in Abyss.
Podemos usar essa referência. Então, Gabriel, relaxa, cara. Segura na nossa mão e vamos junto. E prenda a respiração, que a descida vai demorar.
Eu seguro na mão de vocês e, com certeza, assim, o que vocês precisarem, eu seguro.
Mal sabe ele que, junto com esse anime, foi lançado Kaifuku, então só fica no ar.
Não, aí é demais. Aí o menino nunca mais volta a gravar com a gente.
Mas, enfim.
Não aguenta
Kaifuku. Vamos seguir.
Vamos.
Tá muito cedo pra isso.
É. Mas deixa eu ver, Gabriel, você se impressionou positivamente ou negativamente?
Olha, cara, eu não sei ainda te responder precisamente essa pergunta, porque a minha cabeça ficou muito confusa durante boa parte do anime. Uhum. Mas eu assistindo, a Tainá estava do meu lado, e aí ela falou alguma coisa comigo, aí eu dei um pause, parou no momento que estavam todos os homens sem camisa, aí ela olhou pra tela e perguntou, o que você tá assistindo? Responder. Eu posso definir assim pra vocês o anime pra mim. Se eu não sei responder pra você. Ela perguntou, é um hentai? Eu falei, nem sei. Pode ser.
Meu Deus. Daqui a pouco eu vou receber a mensagem da Tainá. Ô, Júlio, Duarte, o que você tá fazendo com meu namorado?
O que tá fazendo pra assistir?
É. Daqui a pouco ela não vai mais deixar gravar.
Sem resposta. Mas foi legal, cara. Foi uma experiência legal. Eu gostei. Foi.
Ah, entendi.
Foi positivo. Foi positivo. Não foi negativo, não.
Ah, ufa. Que bom. E por acaso você viu alguma amizade assim que você começou a pensar, nossa, será que já passei por esse momento de brotheragem? Não precisa responder.
Já tava fazendo a lista aqui.
Ai...
Não, cara. Não. Não que eu lembre, né?
Uhum. Mas deve ter algum amigo que lembra com você com carinho, tenho certeza.
É, se não fui eu que fiz, né? De repente foi ao contrário.
É o contrário.
Ai, muito bom. Mas show. Mas você é nosso aniversariante atrasado.
Nossa, bem atrasado. Meu aniversário é em maio.
Puta merda.
Então, antes tarde do que nunca. É o que eu sempre digo, cara. Meu aniversário foi em junho, mas se o cara quiser me dar hoje um presente de aniversário, eu aceito de bom grado. Não reclamo.
Boa.
Então, e tu, mestrão? Você que... Eu lembro que... Eu acho que você gostou, né, na época, né? Foi um dos seus animes top. Quando a gente gravou sobre. Quero saber agora que você viu tudo. Continuou top pra ti? Foi um bom presente de aniversário que a gente tá te dando?
Sem dúvida. Se vocês quiserem me dar, eu pego.
Caraca, gente. Que...
Você sabe, vocês são meus amigos, né? Então, tipo, tranquilo, facilmente.
Ah, beleza.
Sua frase nunca vai ter o mesmo sentido, mas é isso. É. Realmente ótimo presente. Tipo, o anime correspondeu muito ao que, porque eu só tinha assistido as primeiras impressões. Então eu não fazia ideia se esse negócio era bom ou ruim, saca? E no final das contas é muito bom, é justamente o que eu esperava que fosse mesmo, me divertiu, é da hora pra caramba, muito bem colocado, muito bem, as coisas evoluem muito bem, tipo, as piadas são boas e tudo mais, e tem uns momentos fantásticos que, no anime que só me deixaram mais feliz ainda, então pra mim, zero decepções, correspondeu.
Muito bom. Bom, cara, é aquilo, né? Como a gente já comentou em alguns outros episódios, Isekai é sempre um gênero que tá aí. Sempre tem um anime Isekai, né? E agora eu acho que o Isekai tá começando a se subdividir em... Vamos botar o Isekai clássico, do tipo... Ah, o cara morreu e reencarna no mundo de fantasia, virou herói e coisa e tal. Ele tá tendo os Isekais que zoam essa parada. Esse daqui, eu acho que se enquadra no segundo tipo. É o Isekai que zoa de alguma maneira o gênero. Só que ele não para por aí. Ele não só zoa o gênero Isekai. Ele zoa também, como o Gabriel disse, né? É essa percepção de amizade, broderagem, masculinidade frágil das paradas, né? Então ele é muito interessante. E digo mais. Já tiveram alguns animes que a gente resenhou, ou apareceu pelo menos em primeiras impressões, que a gente fica muito com medo, principalmente os de comédia, do cara ficar querendo só bater na mesma piada sempre. Ou seja, a piada de tudo só vai ser o quê? Os dois amigos, um deles transformado em mulher, e eles se apaixonarem e lutarem contra essa maldição, que vale ressaltar que não sabemos se de fato é essa maldição. Podemos ter uma reviravolta.
Eu acredito que não. Então, esse lance de maldição aí é só uma desculpinha, mas...
Exatamente. É, podemos ter essa reviravolta ainda no final dessa obra. Mas enquanto a gente não sabe com certeza se é ou que não é, e eles lutando contra essa possível maldição, né? E assim, se só ficasse nisso, eu acho que geraria cenas fantásticas de comédia, como tem. Mas ele ainda consegue botar outros elementos pra, sei lá, deixar um pouco mais rico a comédia dele. E que casa muito bem, velho.
Sim, sim.
Então casa, Júlio?
Casa, com certeza casa.
E com filho e tudo mais.
É, porra.
Quatro filhos.
Caraca, não, mano. Essa piada, por mais que ela seja recorrente, eu acho que ela funciona muito, cara. Ela funciona demais, essa piada do casamento. Não, e a melhor forma de você tirar o pessoal da bandidagem, né? Que tem um monte de música que fala, não, que, pô, você, eu saio da bandidagem, eu viro uma pessoa correta, meio direito. E aqui tá mostrando que, ele é... que realmente a paixão pode tirar a pessoa da bandidagem, né? Uhum. Que todo aquele grupo de bandido que invade a vila, ao ver a nossa... a Tachibana, se apaixona totalmente, quer mudar totalmente de vida por ela, né?
É isso que dá ser invocado amor, pela né? deusa da beleza e do amor.
Pô, mas essa deusa da beleza do amor é feita de LED, é sacanagem, né, cara?
Acho que o LED
é game, ela é game.
Pra... Acho que o LED é justamente pra esconder o que não pode mostrar no anime. Pra transformar em hentai.
Uhum, verdade. Faz sentido. E, mano, eu tô muito curioso, porque aqui no anime fala que tem 12 deuses, né? 12 deuses, né? E aí a gente vê essa primeira, que é feita de LED. E tem a segunda, que é toda sonequinha, toda dark.
Deusa do sono.
É deusa do sono. Como será os outros 10, hein?
Quem sabe? Eu não sei se vai ter próxima temporada, nunca não li sobre. Vocês leram alguma coisa? Viram alguma coisa?
Não, não cheguei a pesquisar.
Não. Eu não sei o quão famoso ficou esse negócio, eu sei que se tiver segunda temporada, existe. Agora a gente sabe que a próxima temporada não precisa ser exatamente no ano seguinte, né?
Uhum.
Aprendemos com o Made in Abyss, com alguns outros aí, que a gente viu, começou a ver e descobriu que não exatamente precisa ser no outro ano a temporada.
Não.
A Elite, né, outro.
Se for levar em consideração os comentários lá da locadora laranja, dá pra ter a segunda temporada, que a galera se amarrou, né? Também não sei quem são os que eles perfis também, né? Aqueles jovens de 12 anos que...
É, vai que é o...
Vendo a menina bonita. Um desenho bonito. Pelado.
Vai que uma pessoa só escreveu tudo, sabe? Quantos fakes tem ali?
É muito provável. Pode ser.
Mas se você basear pelo comentário, de repente tem.
Uhum. E tem uma coisa boa dos streams, que é exatamente esse resgate das obras, né? Porque antigamente, a lógica do anime servia muito mais como um impulsionador de vendas do mangá e, consequentemente, de Blu-ray, DVD, essas paradas. Então, um termômetro para definir se um anime teria ou não uma continuação era esse fator, né? Ver o quanto aumentou as vendas da obra original, o quanto teve de venda de DVD e por aí vai, né? E hoje em dia, com os streams, isso não tem tanta necessidade, né? O que ajuda bastante.
E com a rede social também, né? Tipo, viralizar e tudo mais. Memes, que ajuda também a fazer com que caras que investem, cara que escreve, enfim, que cria, né, o bagulho, dá pra entender que tem um público que ele pode produzir mais, né?
Exato. Então isso é muito bom. Cara, esse ano mesmo, né, aqui, Eu acho que foi o quê? Em setembro que a gente gravou só obras que eram de 2014, 15, 16, por aí. E que só agora estão recebendo uma continuação, né?
Mas os animes, aí vocês não podem me responder melhor, né? É, os animes, eles seguem a lógica de sai o mangá primeiro e depois o anime, né?
Geralmente.
Ou não.
Geralmente sim.
Na verdade, tipo, pelo que eu descobri, muitos animes, eles seguem, o caminho deles é, primeiro lança uma novel, que é tipo um livrinho, aí depois a novel vira mangá, aí o mangá vira anime.
Normalmente é assim que rola. Não é... Tem algumas obras que é o novel, é porque no Japão tem muito essa coisa do seriado, né? Do seriado que eu digo, produção em série de obra, né? Então você, a novel... Não é um livrão com a obra completa, não. É, são pequenos livros lançados e que vão contando a história. Aí quando faz sucesso, aí ganha o mangá, e depois vai pro anime, como o Mestrão falou. Existem casos que a novel já vira um anime por conta própria e algumas obras que não tem nada, é roteiro original.
É que o mangá, pelo... aí é coisa de leigo, né? Mas pelo que eu posso entender, é muito mais nichado, né? Que o anime, né? Nem, não necessariamente todo mundo que, como eu, por exemplo, tô vendo anime, mas eu não leio os mangás, né?
Uhum.
Dá pra ter um parâmetro, né? De tipo, ah, tantas pessoas leem mangás, ah, vai bombar o anime. Não necessariamente, né?
Não, porque muitas vezes...
Pelo menos nos primeiros episódios, acredito que sim, saca? Se um mangá fica fodão, nem sei, não só mangá, manhua ou companhia, fica fodão, tipo, muita gente acompanha, quando sai o anime, vira hype, vira do hype. O caso clássico agora é o Chainsaw Man. O mangá dele foi muito bem elogiado, é muito bem acompanhado, tava entre os mais vendidos, fez o anime e o anime tá aí. Eu mandei pra vocês a lista, ainda tá entre os tops mais vistos da semana, tá?
Uhum.
Então, geralmente, mangás muito bem vendidos que viram séries, Ou eles vão ser muito bem vistos porque são bem feitos, ou vão ser muito... Ou pelo menos os primeiros episódios, pelo menos, vão ser bem acompanhados porque a galera gosta.
É, existem esses casos que o Mestre citou, mas às vezes... É porque, como eu falei, é uma lógica um pouco antiga. Às vezes, o manga, o anime, ele servia como um impulsionar as vendas. Porque, normalmente, o mangá, os animes, né, antes dos streams, passava em TV aberta no Japão, né? Então você botava ali o anime e tal, contava que ele fizesse um certo sucesso para que isso se convertesse em venda. A editora ajudava na produção, né? Pagava os gastos da produção do anime, por aí vai, né? Tem que ficar falando nisso, até vale a pena um dia a gente... Tem um anime bem interessante que mostra um pouco desse bastidor, de como é que funciona esse processo do cara... Ele escreveu uma obra, ter ela publicada, ser adaptada pela primeira vez... Em anime, né? Todo esse processo. Tem algumas obras bem legais que mostram esse bastidor. Tanto de como funciona um estúdio de animação, quanto do lado do autor, né? Como que é pra ele ter uma obra adaptada, né?
Olha, gostei, hein? Bom tema.
Tem bastante coisa gostei. Interessante.
Dá uma boa discussão.
Dá sim. Algo que é quase impossível falar, velho, são os personagens aqui, né? Os personagens, eles são muito divertidos. A relação do Tachibana com o Jingu Jin, caraca, mano. Uhum. É muito boa, cara. É uma broderagem, mano, que não tem como não torcer pra eles se pegarem.
Essa seria a minha outra abertura de hoje. Jingu Jin, sou foda.
Puta que pariu.
Essa relação, né? Se você parar pra pensar, é meio que uma relação tipo: você tem um amigo de infância e é meio essa parceria mesmo, né? Mas você vê isso no anime, essa relação e essa troca, podemos dizer assim, né? Que eles têm. Que é uma coisa interna, que não é exposto entre eles, dá uma refletida de tipo, caraca, será que as minhas amizades realmente...
Alguém queria me pegar?
É, não necessariamente, mas tipo assim, se eu sincero, ou do tipo, a gente realmente é amigo e se entende e estamos realmente conectados, sabe? Porque ali, por mais que no desenrolado, na maior parte do anime, a gente vai vendo que eles são amigos de infância, mas por meio que umas circunstâncias que eles vão se cruzando, né? Não é algo que, tipo, eles começaram na mesma escola e não é que um foi falar com o outro. Meio que eles foram se cruzando, confusão e tudo mais. É aquela velha história de do cara que é foda, né? E defende o amigo que sofre bullying e aí eles viram amigos, né?
Uhum.
E aí, mas normalmente, assim, normalmente, né? Experiência. Eu tenho um amigo de infância que a gente é amigo de infância porque a gente estudava na mesma escola há muito tempo e a gente, é inevitável, porque a gente se via todos os anos, então a gente foi virando um amigo, e foi virando um amigo, e parece que a gente é da mesma família. Mas é algo, da forma que eles vão mostrando isso, é algo realmente que dá uma reflexão do tipo, cara, que essa relação que a gente tem com um amigo é uma relação de tipo marido-mulher mesmo, ou uma relação de tipo, ou a gente só é amigo por conveniência, a gente se ama. Não, não deu uma pegada, não, na cabeça de vocês, né, suas amizades?
Eita, ferra.
Olha, é reflexão profunda, hein?
Profunda.
Não, uma coisa que é bem certa e já aconteceu comigo, tipo, eu tenho ciúme dos meus amigos, facilmente. Falo fácil, saca? Tipo, aconteceu, por exemplo, um caso com um amigo meu, tipo, a gente era amigo já, tipo, há uns 4 anos e tudo mais. Aí, de repente, o amigo de infância dele foi... antes de eu conhecê-lo, o amigo de infância dele foi pros Estados Unidos. Foi morar nos Estados Unidos e tudo mais. Aí, beleza. Aí, de repente, tipo, do nada, esse amigo resolve voltar pro Brasil. E minha rotina com esse amigo meu era direto. A gente morava a 3 quarteirões de distância, mas final de semana ele ia dormir lá em casa ou ia dormir na casa dele, tipo, morando a 3 quarteirões de distância, saca? Que era muito engraçado. A gente ia jogar videogame, descobriu a tecnologia juntos, internet, videogame, essas coisas a gente sempre ia compartilhando junto, TV a cabo, gosto musical, essas paradas todas. Aí, de repente, é isso que acontece, que o amigo de infância dele, com quem eles fizeram, com ele fez pré, primeira série, essas coisas, que tinha ido pros Estados Unidos, voltou pro Brasil. E durante 3 semanas, eles ficaram se reencontrando pra botar o papo em dia, pra rever as coisas, pra contar os paranauê. E toda a rotina que eu tinha com esse amigo meu, eu não tinha mais, sabe? Porque, tipo, quando eu ia na casa dele, ele tava na casa desse amigo. Quando eu ia chamar ele pros treinos, ele já tinha coisa pra fazer com esse outro amigo que tinha voltado e tudo mais. Eu fiquei no ciúme da porra, sabe? Tipo, filha da mãe, tipo, eu tinha... Ele praticamente não tinha amigos, tipo, eu fui lá, tipo, fiz amizade com ele, a gente... fez um monte de coisa bizarra, que ele era viciado em... Ele é engraçado que, tipo, o vício dele era catar a lagarta e esperar elas virarem... esperar elas virarem borboleta, saca? Hoje ele ainda... Hoje ele mexe com outras coisas, mas ele ainda gosta disso. Mas a principal coisa que ele fazia é a gente sair andando pelo setor caçando lagarta. Aí, beleza, aí foi... Aí chega e, de repente, ele tá caçando lagarta com o outro amigo dele, saca? E eu, meu Deus, que foda.
Traição, gente. Traidor.
A gente tá lá de boa, quando ninguém caçava lagarta com ele, eu fui lá e foi, agora o cara tá aí, ó, com esse amigo dele impostor aí, que chegou agora e já quer sentar na janelinha. Mas hoje, aí depois de um tempo, eu conheci o amigo dele, a gente ficou amigo também, e hoje a gente é super de boa. Mas eu tive ciúme por um tempão, por causa com os dois, saca? Foi bem foda durante esse momento. Assim.
Eu acho que eu já tive também muito ciúme de vários amigos, mas principalmente desse, que é meu amigo de infância mesmo, que é meu irmão, eu chamo de irmão mesmo.
Uhum.
Mas eu acho que eu nunca demonstrei, né, assim, de falar... Sei lá, não sei, nunca demonstrei, né? Mas é curioso, porque no anime, normalmente o que acontece nesses momentos de ciúme de amizade é quando entra uma namorada do cara, ou algum dos amigos começa a namorar, e entra a intrusa, né, que é a namorada. E aí no anime os caras são amigos, mas não é que entra a namorada se torna o cara, tá ligado? Então, essa inversão, eu achei muito maneiro isso, né? Porque...
O cara é os dois ao mesmo tempo, o amigo e a namorada.
É perfeito! É o que todo perfeito, cara quer. Né? Cara, é curioso porque é estranho, porque essa questão assim de amizade, de colégio, eu acabei não cultivando, né? Melhor, tive bons amigos durante a escola, mas depois... Passou faculdade e tal, sacou de vida adulta, houve, cada um foi pra um canto, né? Mas essa relação mais próxima, assim, de amizade, eu vim a ter mais com a galera da faculdade, né? Que até hoje tem lá o nosso grupinho, né? Que a gente zoa, compartilha meme questionáveis, assim, né? Então, do ponto de vista jurídico e de humor, né? Ainda bem que não pode vazar. É muito divertido. Tanto que, cara, e o interessante para o nosso grupo é que, assim, não é que a gente se fala todo dia ou se encontra todo dia, não, porque cada um mora em um lugar diferente do Rio. Mas agora, esse final de semana, aqui da gravação, rolou o Rock the Mountain. E sem ninguém combinar nem nada, a gente sim, todo mundo foi pro evento. Sem querer, a gente se esbarrando. E cara, foi muito legal, porque a gente se zoa, volta a conversar como se, sei lá, a gente estivesse na faculdade ainda. Parece que a gente não ficou meses sem se falar, né?
Então, é muito bonito.
Sim, sim. Cara, essa parte de amizade é bem importante, cara. É bem importante você ter, conseguir esse tipo de, criar esse laço, né, com alguém. Eu acho muito legal de ter.
Sim, com certeza. Uhum. Ainda mais se você é amigo de alguém fodão da escola, né?
Exato, exato. O que tem uma coisa legal, né? Porque aqui eles colocam que o Tachibana, ele é o cara regular, né? E o Digudin é o, realmente o Digudin da parada. Ele é foda. Só que a visão que um tem do outro é que cada um é foda à sua maneira, né? Do tipo, sim, o Digudin não tem um trato social muito bom. Ele não consegue ter muitos amigos, né? Já o Tachibana é totalmente diferente disso. Ele consegue se relacionar muito bem, consegue fazer amizade muito bem e coisa e tal. Só que em todo o resto, o Digudin é melhor.
É verdade.
Esse que é o foda.
Ele é melhor no papel, mas não é melhor na prática.
Uhum.
E aí, então, o fato do Tachibana se tornar uma menina que é muito assediada, né? Também já provoca o que o Digudin já foi sempre, né? E aí ele fica no papel do Tachibana por vários momentos, né? Maior parte dos momentos ali, né? E já que o Digudin é o que tá sendo bajulado agora, né? E é o mais importante ali até então.
Mas não só desses dois vivem esse anime, né? Os outros personagens que a gente vai conhecendo... Porra, mano, eles são muito fodas, cara. Não tem como, cara. Não tem como.
Muito bom. O que quer casar com Tachibana, né?
É. O Schwartz von Lienchester Lohengrin.
Eu tava esperando.
O nome dele é muito grande.
Tá esperando o Júlio começar a falar o nome do cara.
Não dá, não. Só dá pra falar Schwartz. E olha lá. Não, e o legal é que ele é o personagem clássico do Isekai, que também é zoado. Porque normalmente no Isekai é ele, é o jovem, adolescente de tantos anos, reencarna, tem uma espada e todo dark que vai salvar o mundo. Só que ele é zoado, ele não é tão fodão quanto ele é. Ele é fodão, mas ele é todo atrapalhado. E ninguém acredita que ele é um super-herói.
E nem ele mesmo, né?
Nem ele mesmo, ele tá ele, tipo, meio que tá naquela fé ali sem estar naquela fé ali.
É, ele vai seguindo aquela menina que funciona como o mestre dele, né?
Uhum.
Mas falta nele a confiança, né? Pra ele ser realmente o herói da parada. Pra ele ter o coração roubado pelo Tachibana.
E que decepção, né, cara? O cara tava todo apaixonadinho, né, velho?
Aposto que é uma bruxaria. Aposto que é uma bruxaria. Aposto que ele foi enfeitiçado. Que a galera sempre acha que é isso, né? Tipo, ah, você me enfeitiçou, você jogou algum espécie de magia em cima de mim, tô apaixonado. Sempre vai nessas aí.
E também sem contar o Shank, porra. Não, esse anime foi muito sagaz, cara, porque eles botaram um personagem pra ficar apaixonado pelo Digudin sendo um homem.
Não, e tem todo aquele conflito até o Tachibana entender, né?
Uhum.
Que o cara não tá querendo ela ou ele, né? Querendo o Digudin, pô.
Exato.
Tava vendo que ele tava estressado. Uma massaginha nas costas.
Não, ele é só um quiroprata.
E que serve ele agora, fiel escudeiro, né?
Uhum.
Agora vai entender qual é a intenção dele.
Porra, mas é muito bom quando a Tachibana quer fazer com que ele fique apaixonado, né, pela beleza dela. Aí tira uma parte da roupa. E o cara fica boladaço. Ódio. Consegue manar ódio.
Não, eu achei sensacional a hora que eles estão disputando, né? Pra quem tem um corpo mais irresistível.
É.
Quem, qual é a preferência do de Gundin, né? E ele vai ficando maluco. Para, não me mostra. E o Shen todo sarado.
Não, o mais estranho é que por causa dessa suposta maldição que eles têm, né? Ele não podia focar na Tachiban, senão ele ia entrar no status de apaixonado. Aí tem que focar nos músculos do cara.
É, isso é ótimo. E eu acho maneiro também essa brincadeira que ele faz com o RPG, né? E aparece essas fichas, os dados e tal. Mas não é que, tipo, não aparece só pra nós que estamos vendo, né? Aparece pra eles também. Uhum. E aí deixa mais constrangedor. Eu achei isso maneiro. Essa mistura que dá, né?
Cara, essa relação de... É aquela coisa de princesa e de cavaleiro, né? O cavaleiro branco sempre vai salvar a princesa. É muito divertido de ver, né, cara?
E quando eles vão lá no reino lá, né? Pra encontrar a rainha do muito desejo, o Jin Gundin imagina, né? Que vai ser uma baguncinha. E aí chega aquela menina e você... Eu caí, cara, Eu achei que não ia mesmo por aquele caminho, já que ele imaginou.
Uhum.
Mas foi nesse momento que se revelou que a Tainá perguntou se eu tava vendo a hentai.
É um bom momento, inclusive.
E eu parei bem, pausei bem na hora que eles estavam todo mundo sem camisa, bem todo mundo assim, na tela.
Mas por que você pararia antes? Não tinha motivo pra parar antes.
Tchanã!
Não, ainda bem que eu parei nesse, né? Não parei no momento que todo mundo fica pelado, né? Que dá um... O Schwartz dá aquela espadada lá e tira a roupa
dos camponês lá.
Uhum. Não, e sem contar aquela parte daquele um dos vilõezinhos que tem, né? Daqueles ajudantes do Mao Osama. Aquele cara que fica comendo a roupa dos outros, né? Também. Roupas e itens mágicos.
Muito bom mesmo.
É outro que foi muito bem colocado.
Cara, a comédia dele é muito boa, mano. O time cômico dele, as surpresas que ele gera, é muito bom, cara. E uma coisa, parece que esse autor ou autora, né, não sei quem é, tem uma obsessão por coelhos, né? Que tudo que ele pode botar de coelho, ele coloca aqui, em qualquer momento.
É verdade.
A tiara que ela usa parece um coelhinho. Quando ela fica com uma aparência, tipo um desenhozinho, também é um coelho. O bicho do final é um coelho. Ela mata um coelho.
A parte dela matar o coelho foi muito engraçada. Mas pra mim, acho que, tipo assim, o que é, porque eu já tô acostumado a ver muitos isekais, um ponto de observação que eu acho fantástico é, tipo, a deusa ser tão literal, a ponto de fazer coisas do tipo, olha, a gente tem que fazer algumas coisas aqui, então, por essa razão que a gente tem que fazer algumas coisas, vamos precisar de algumas situações. Dentre elas, você vai voltar como uma mulher gostosa, igual você pediu para ser uma mulher gostosa, e você vai ter, você, como disse, que o maior lugar seguro é a casa dele, então você vai ter acesso a uma porta que vai dar para a casa dele. Eu falei isso. Gente, que genial. Muito genial isso. Tipo, o cara, simplesmente, um dos superpoderes dele é o quê? O superpoder do cara é ir lá na... E criar uma porta pra casa do rapaz.
Uhum.
E é isso. Por quê? Porque sim.
Eu tenho. Só isso. A porta tem sua função também. Que eles dão uma função que a porta, ela... Aí já é lá mais no final, né? É bem resistente. Achei ótimo isso. E ele explica por que uma porta projetada pra terremotos, né? Tem que ser resistente, pô.
Será que teve uma merchandising de uma marca de portas do Japão? Mas foi genial. Parabéns para os envolvidos, que eu achei muito bom.
É até um pouco difícil, assim, focar um pouco em história, porque a história fica tão secundária, né? É tanta loucura acontecendo que você tá totalmente no foda-se do tipo, ah, cara, não, o mundo vai ser destruído. Essa porra de Mao Sama não é importante. Nem nada disso. Eu quero ver esses dois aí se tornarem um casal no final de tudo, porra.
O foco é bem isso mesmo.
E aquela coisa, tipo, você não sabe se eles não são um casal porque, no fundo, o cara sabe que o outro é homem, ou se eles não são um casal porque, tipo, eles são... Tipo, não, o cara sempre foi meu amigo e tudo mais, apesar de, tipo, dar a entender que sempre o Gidin de Gidin Sou Foda teve uma atraçãozinha assim pelo Tachibana, né?
Sim,
e talvez seria por isso que ele nunca se relacionou com nenhuma mulher, talvez seja por isso que ele não dava certo com as mulheres, e pelo cuidado excessivo dele, tipo, não dá pra saber, tipo, o anime deixa ali meio em aberto o quanto é cuidado de amigo, o quanto é um pouco de paixonista escondido, saca? Que poderia ter sido exacerbado agora com essa transformação. Mas o mais divertido é, além de não saber isso, é eles ficarem, tipo, meio que se questionando, colocando a culpa na maldição da deusa, saca? Ou não. Eu não tô imaginando ter uma vida romântica, casar com Tachibana por conta própria. Porque é certeza que a deusa foi lá e amaldiçoou. Não é possível. Não pode ser. Não tem outra razão disso acontecer, sabe? Mas, assim, a gente meio que... É, por mim, a parte que é mais divertida, inclusive tem isso na abertura, é a parte que os caras colocam o seduzido. Quando coloca esse seduzido, pra mim... Gerou pra mim a melhor piada de todo o anime foi quando quem foi seduzido foi o Tachibana. Pra mim, esse momento foi parabéns. Acertaram.
Me ganhou.
Essa foi foda. Não, já tinha me ganhado antes, mas essa eu parei pra aplaudir e falei: colocar o Tachibana seduzido agora foi fantasticamente genial.
E a gente tem que falar também, que comentar que quem assistir na locadora Laranja, por favor, paga nós. É, vai também se deliciar com a legenda, né? Que eu acho que é um ponto também ali fora da curva ali, que eles tiveram cuidado de botar alguns detalhezinhos na legenda que acho que se engrandeceu, se deixou mais cômico, mas foram momentos assim bem diferentes, que eu não tinha visto ainda em outras legendas.
Sim. Pra compensar o trabalho que eles fizeram no Assassinate Classe Luna, que eles deram uma vaciladinha com as legendas.
Ah, é verdade, é verdade. Deixaram escapar algumas piadas.
Estão aprendendo.
Mas foi muito boa a legenda.
Mano, tem...
Outra coisa que eu fiquei de comentar é que, tipo, esses caras que fizeram esse anime sabem o real significado de um opening. De uma abertura, já que realmente todas as aberturas são a abertura do episódio. Que geralmente a maioria dos animes esmagadora tem um pouquinho de episódio, passa um pouco, abertura. Esse não, esse já começa na abertura pra depois vir um episódio. Eu achei incomum hoje em dia, pelo menos eu não lembro muito de muitos episódios que comecem literalmente na abertura e depois vai pro episódio, sabe? Geralmente tem um pouco de episódio... Aí desse pouco de episódio, pum, abertura. Esse não, esse já vai diretão.
Ah, e normalmente esse pouco de episódio são os últimos 2 minutos do episódio anterior, né?
Uhum. Esse não tá nem não, ele já vai direto pro... Já vai diretão pra abertura mesmo.
Sim, sem massagem. Cara, tem uma lance que a gente não pode... Eu acho que seria quase um crime a gente deixar de comentar. Que é aquele mini arco da Lula gigante. O que foi aquilo, senhores? Me digam. E eu pergunto pra vocês. Vocês comeriam uma Lula que tem dente?
No prato é foda. Aquilo lá não tem certeza. Eu teria coragem de comer muita coisa, o Júlio sabe. Pokémons, por exemplo. É. Mas aquela Lula viva olhando pra mim e falando... Nhen, 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 nhen. Não, aquilo lá não. Aquilo lá não dá, não. Tudo tem limite.
E o pior, quando você dá a garpada, a Lula reclama.
Eu tenho lá meus limites, esse aí não daria, não. Esse aí é muito pra mim. Muito pra mim.
Mano, e a Elpa se deliciando com aquilo.
Não só se deliciando com aquilo, que parecia estar muito gostoso, saca? Mas a Lula seca comeria fácil. As outras coisas de Lula lá eu comeria fácil. A Lula no espetinho. Essas coisas, inclusive, olha só, o Júlio colocando um anime com o Lula logo nesse momento.
Olha. E, Júlio, olha a mensagem subliminares aí.
Ei, Júlio, hein?
Ih, rapaz, vamos bloquear a rua daqui de casa, hein?
Pois é. Mas, assim, fantástico. Tipo, achei... Esse arco, pra mim, achei muito engraçado, inclusive, quando você vê que... Porque... querendo ou não, é revelado qual é um dos pontos fracos deles, que é justamente quando separam os dois. Porque, pra mim, o que eu achei mais genial é que o lance de Isekai, geralmente, você é jogado pra um Isekai quando? Sozinho, essas coisas assim e tudo mais. E esse não, o cara foi com o amigo dele e tudo mais. Falei, olha, conveniente, né? O cara foi com o amigo dele pro Isekai. Até que você meio que, tipo, tem uma ideia de que o cara tá lá no Isekai por uma razão simples. Ele é a arma do outro, saca? Então eu falei, parabéns. Isso aí foi da hora também.
É, eu acho que foi muito inteligente mesmo, né? Essa forma de usar os dois juntos, né? Um completa o outro. É bem bacana, é bem legal mesmo. Bem diferente.
E colocar como completar, e agora, tipo, eu não tinha... Porque eu não tinha pensado, tipo... Não, beleza, os dois estão lá, Isekai, blá, 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 blá. Mas eu não tinha parado pra pensar nesse lance de, tipo... Ué, o cara foi junto porque ele é a arma do Tachibana, saca? Eu, nenhum momento, tipo, durante o episódio, eu teria parado pra pensar e como essa analogia, saca? Até que eles fazem ela lá na frente, eu falei, é, realmente, faz sentido ele ser a arma do Tachibana e foi muito bom ter colocado isso aí.
Uhum. Cara, essas coisinhas, esses elementos, o cara ser a espada do outro, o cara ser... Ele separado, ele fica mais fraco. São tanta coisa de casal. Que é tudo pra indicar que no final eles vão ser um casal. Ai, mano, é muito bom, cara. Não tem como. Esse anime me pegou. Puta que pariu.
Aí é foda, saca? Porque, tipo assim, você vê que, tipo, os dois... É o que eu falei. Você não sabe se os dois não se entregam pra essas coisas porque eles acham que é uma... porque eles acham que um tá amaldiçoado pelas deusas. Então a deusa... meio que amaldiçoou um ao outro pra se apaixonarem. Você não sabe se é porque o cara, tipo, tem essa amizade, não quer meio que avançar nessa amizade, mas o que mais dá a entender é porque o cara sabe que o outro cara é o cara. Tipo, ah, mas não, eu não tô apaixonado por ele. Tipo, ele é o cara e tudo mais. Tipo, fica nessa, saca? Mas aí, o que acontece? Nisso implicando, nessa implicação, esse anime pode ter dois tipos de final, basicamente, né? Que é o final... onde o Tachibana deixa de ser mulher e vira homem, aí acaba que vai ficar um climão da hora entre os dois. Ou realmente é igual, isso é igual ao que o Júlio quer, fanficou aí, que os dois vão ficar juntos, saca? Então tem essas duas possibilidades, porque, tipo, e é o que eu tô querendo muito ver, porque, tipo, o Tachibana voltando ao normal depois que eles matarem o Rei Demônio, como vai ficar a relação deles, dado que ele já tem meio que essa paixonite entre os dois ali. Mas o melhor mesmo vai ser a revelação quando a deusa falar, ué, mas pera, eu ia tacar uma maldição em vocês, acabou que eu não taquei maldição nenhuma, saca? Aí eu acredito que esse momento que eu acreditava que já ia aparecer agora nessa temporada, da deusa falando, maldição? Que maldição? Não taquei maldição em vocês.
Uhum.
Aí vai ser divertido, saca? Tipo, seria um momento tipo... aquele filme lá, o Sim Senhor, com o Jim Carrey, onde o cara lançou a maldição dele, onde ele só consegue falar sim. Aí o cara, não, pera, eu não te hipnotizei nada, não. Você tá falando sim só porque você quer mesmo, né? Tipo, não é porque você tá falando que eu te hipnotizei, agora você fala sim pra tudo? Você não tem nada a ver comigo, não. Tipo, você é interno seu. Lida com o seu aí. E isso seria alguma coisa parecida, sabe? Tipo, ah, deusa, por favor, nos desamaldiçoe. Você lançou uma maldição onde a gente ia se apaixonar e eu quero que você acabe com isso. E a deusa, nossa, seria uma boa ideia se eu tivesse feito isso, né? Mas eu não fiz nada disso, não. Eu falei que eu ia amaldiçoar vocês, mas acabou que eu não esqueci desse detalhe. Voltei pra comer minha lula seca lá, deitada no meu campinho. Então eu quero muito... Eu acredito que esse momento vai aparecer bastante. Vai aparecer, provavelmente, se tiver uma próxima temporada, na próxima temporada... que é justamente esse momento onde eles, tipo, a deusa, eles encontram com a deusa e a deusa diz, ué, maldição? Maldição, não lancei maldição no Z. A única coisa que eu fiz foi trazer o Tachibana da forma como ele pediu, seria como uma mulher, coloquei um negócio de encantamento nele e falei, mas eu não fiz uma maldição não, vocês estão apaixonando aí e é história, lide vocês com isso.
Só que aí tem uma coisa importante, a deusa... colocou, deu a eles uma possibilidade. Quando eles derrotarem o Rei Demônio, eles poderiam pedir uma coisa pra deusa, qualquer coisa, que a deusa realizaria. E agora? O que, que eles vão pedir? Acabar com a maldição? voltar pro mundo ou o Tachibana voltar a ser homem?
Ou o Tachibana ser mulher pra sempre. Falou que, é, tipo, nós temos um pedido, então eu quero que o Tachibana nunca volte a ser homem.
Eu acho que é mais provável isso.
É o Tachibana quê?
Não, na verdade, eu acho que o Digudin ia pedir pro cara, pra ele nunca mais se transformar em mulher, né?
É, a tentação, né?
Eu acho
aí
que...
Aí é que o... tá, né? Eles vão ficar brincando, se houver, né? Ficar brincando com nossos corações, querendo que eles fiquem juntos. Mas, é, querendo que eles fiquem juntos, ele como menino ou ele como menino, né? Enfim, acho que não vai trazendo essa questão... É isso que eu achei maneiro, entendeu? E que é natural, tá ligado? E que a gente torce, quem tá vendo torce. Por isso que eu achei tão diferente, assim, tão peculiar. De trazer uma temática e que vai trazendo essa dualidade e que no final você só tá querendo que eles fiquem juntos de qualquer jeito.
O que eu tô querendo é esse momento da deusa aparecer e falar maldição. Que maldição? Não tem maldição em você. Ou falar, não, peraí, vocês entenderam errado. A maldição que eu lancei em vocês é que ele vai ser mulher até derrotar o... Até derrotar o Maosama, que é o rei demônio. Não lancei essa maldição de vocês se apaixonarem. Na verdade, eu nem pensei nessa hipótese. Ficar mais como então? Aí você olha pra dentro do seu coraçãozinho aí e me diga.
É, rapaziada, pra gente descobrir isso, temos que aguardar uma possível segunda temporada.
Poxa, é mais que tem.
Merece, merece.
É, porque eu não sou de ler mangá, então não tem como continuar com isso aqui.
Estamos chegando ao fim de mais um Otakera, mas antes disso, vamos lá para as nossas considerations finais sobre Fantasy Bishoujo. Começando com ele, Gabriel. Quero saber de você quais foram as suas considerações finais sobre esse anime. Quero saber também se a sua namorada, depois que ela viu a cena de você assistindo, ela está começando a te olhar um pouco diferente. E terceira e mais importante, você está pronto para mergulhos mais profundos dentro do mundo dos animes?
Vamos lá, vamos por partes. O episódio de hoje é meio comprometedor, né? Começar é um anime muito, muito engraçado. Ele já diz o que queria, ao que ele vem já na primeira cena do anime, ele já te conta o que ele é, do que se trata. É uma comédia mesmo, e é isso. Então... é muito maneiro, é fácil de embarcar na história e de você ficar preso aos personagens, principalmente o Tachibana e o Jingunji, né? Porque esse conflito, os interesses deles é muito maneiro. É um anime muito maneiro que, se você ainda não assistiu, assista, mas cuidado. Cuidado não, né? Esteja seguro, cara, suas convicções. E assista na frente da sua família mesmo, entendeu? Não importa, assista. Enfim, ele é muito bom e eu recomendo. Assista, é bem bacana. Com relação a Tainá, ela... Bom, não sei, né? O que vai ser daqui pra frente, depois de hoje. Tem que rever aí se ela vai me enxergar de uma maneira diferente, sei lá, né?
É só você garantir pra ela que você não vai abandonar ela pra ficar com seu melhor amigo. Ou vai, sei lá.
É, cara, isso aí já foi um conflito já, então vamos deixar pra lá, né? Então é. vamos viver a vida.
Um dia de cada vez.
É, mas ela tá deixando você ainda gravar com a gente, né?
Sim. Porque ela te conhece, sabe que pode cultivar essa nossa amizade.
Uhum.
Então tá tudo bem.
Aí a pergunta final, Júlio virou mulher, daria uns cata nele?
Cara, nem precisa virar mulher.
É isso aí, brotheragem é isso aí.
Somos brother. E agora, mergulhar fundo, é melhor eu mergulhar fundo nos animes que os animes mergulhar fundo em mim. Entendido, valeu galera.
E olha, eu vou falar pra vocês, tem uns animes que, porra, se for fundo em você, te atravessa, hein?
Justamente.
Porra. Bom, como é o mestrão é o aniversariante de hoje, vai ficar pro último.
Vai ser ótimo.
De hoje é ótimo.
Se a gente tá comemorando teu aniversário hoje, teu aniversário não, se a gente tá gravando sobre o seu anime de aniversário, é hoje o aniversário, é hoje. Tá nem aí, mudou a data. Seu aniversário é conforme o episódio.
Virei sagitariano do nada aqui.
Então, né? Cara, esse anime foi muito legal. Como eu falei, quando ele surgiu aqui, eu continuei acompanhando, assistindo ele. Ele foi muito divertido rever. Porra, eu acho que a comédia dele continua muito boa. Tem algumas questões interessantes que faz te refletir e tal. A gente brinca que ele é um yaoi pra iniciante, né? Até foi... É engraçado que eu assisti o primeiro episódio com a minha namorada, né? Com a Tamires, né? Primeira dama aqui do Otaqueira. E, cara, logo nos minutos iniciais eu falei, cara, esse é um anime pra pessoas enrustidas, né? Aqui é um game. O cara ainda tá com dificuldade de se revelar, né? É um pouco disso, né? Aí, mas eu acho muito legal, porque por mais que ele tenha essa piada, ele tem esse subtexto aí, né? Que a gente discute em relação... A amizade, a... Pô, os dois se dão super bem, eu sou um puta de um casal e só porque, cara, são dois homens, não daria esse mesmo casal? Então acho que aí tem algumas questões a serem discutidas embaixo de toda essa comédia. Então, ele é divertido, ele é surtado, você pode esperar Lula com dente, tudo... Então,
Lula,
mano...
Lula com dente, Lula presidente, é isso aí.
Exatamente, gente. É possível esperar tudo esse anime. E eu tô aqui na torcida também de uma segunda temporada. Quero muito que esse anime volte. Ele é divertido. Locador Laranja, só quero te pedir duas coisas. Nunca te pedi nada. Primeiro, faça esse sonho acontecer. E segundo, dá dinheiro pra nós. Mais nada.
Boa.
Só isso.
Nunca pedi nada. Só todo episódio.
Nesse episódio eu não tinha pedido.
É justamente.
No episódio especial de aniversário do mestre...
Pô, dá esse presentão pra ele, dá esse presente pro Otaqueira, gente.
Esse eu aceito, hein? Você aceita. Eu apresento o Márcio.
Então vamos lá, agora o aniversariante de hoje. Vamos com ele. Mestão, quero saber. Quero saber de você. Gostou desse presentão atrasado? Gostou de estar comemorando seu aniversário de maneira atrasada com a gente?
Sem dúvida nenhuma, foi divertidíssimo. Tipo. Esse anime eu esperava muito dele e entregou o que ele prometia. Eu achei que ele seria muito divertido e ele foi muito divertido. Então, assim, não decepcionou. Eu tava com medo de dar uma decepcionada, mas pelo contrário, não decepcionou. É facilmente um dos melhores animes de comédia que eu já assisti. Me divertiu. Peguei, assisti ele em duas latadas. Tipo, peguei, assisti a primeira até o episódio 5 e depois falei, vamos ver o próximo aqui. E fui. E foi in, foi muito bom, saca? Tipo, não tem nada a reclamar desse anime, exceto de não ter tido... Porque, assim, ele é do início do ano ainda, né? Então não dá pra saber se vai ter ou não, se não me engano é do início do ano, não tenho certeza. Mas ele é recente, ele não é muito antigo, não. Então ainda não dá pra saber se vai ter, não li sobre se vai ter ou não segunda temporada, não li se foi bem recebido ou não, outras coisas assim. Esse eu realmente não li sobre, eu só absorvi e gostei bastante. Muito bom, muito gostoso de assistir e muito divertido. Porque, se eu não me engano, três animes de aniversário foram... Dos três, esse foi o melhor. Que o primeiro... Não, mentira. O do banco, pra mim, foi melhor. O do banco, pra mim, é... Esse sim me fez rir pra caralho. Então, o anime do banco ficou em primeiro lugar, esse ficou em segundo. E o anime do herói super bufado ficou em terceiro. Mas, assim, é herói super cauteloso, quer dizer... Mas realmente, esse pra mim foi um anime fantástico. Foi uma surpresa muito grande ter descoberto ele nas primeiras impressões. E não foi uma surpresa ele ser bom, ser muito bom quando eu assisti ele de vez. E realmente, pra mim, foi uma ótima escolha. Adorei. Minha torcida. Aí, pra mim, a mensagem principal desse anime é: ame pessoas, não gênero.
Que isso?
Olha só.
Tiraram, hein? Tiraram, hein?
Nah.
amizade.
Nem mesmo a força do tempo.
Vem cá, meus amigos, dá um abraço aqui.
Vamos lá. Que mão na minha bunda é essa, mestre?
Opa!
Ué, Gabriel, o que, que é isso?
Isso, gente?
O que, que é isso dentro da sua calça aqui?
Vocês ainda estão armados?
Seu celular tá cutucando minha coxa aqui, Gabriel. Que isso, cara?
Opa!
Ainda tá andando com pendrive ainda, Gabriel?
Seu celular cutucando minha coxa aqui, Gabriel. Que isso?
Olha só. Mas hoje é tudo no amor, só na amizade, só na moderagem.